Uma pessoa diz que tem dificuldade de lembrar dos sonhos. E quando me lembro, são só pequenas partes. Então, você precisa assumir isso como um estudo, diariamente. Pedir para se lembrar deles antes de adormecer, pedir para o ser interior que te ajude a lembrar deles. E quando despertar de manhã, ficar bem tranquilo, esperar um pouco para ver se eles emergem, se emerge a memória. Então precisa um adormecimento tranquilo nesse pedido de se lembrar e de manhã não se mover, aguardar um pouco e aí, se eles não emergem, se levantar. Agora, muitas vezes esse exercício faz efeito horas depois. Então você faz esse pedido de manhã, fica ali quieto e pode não acontecer nada. Mas depois, quando você já está em movimento, horas depois, pode se lembrar de algum. Uma pessoa diz que tem sonhado com portas aqui em Figueira. Em alguns sonhos, ela está diante das portas, às vezes colocando tapetes ou apenas passando por elas. Então, nos sonhos, as portas podem estar significando mudanças de ponto. Passar por uma porta quer dizer atravessar um certo estágio, entrar num outro estágio. Se você estava colocando tapetes, é porque estava se preparando, preparando o seu caminho para atravessar a porta. Ou, em certos casos, passando por elas, são aqueles momentos em que você está transcendendo certas situações internas e entrando em outros estados. Quando está colocando o tapete, que está preparando esta passagem. E uma pessoa ficou muito preocupada porque, estando aqui, teve pesadelos. Pesadelos correspondem à nossa permanência no nível mais baixo do plano astral. Quando nós temos más emoções, quando temos maus sentimentos, então permanecemos neste nível. E é preciso trabalhar a mente no sentido dela ser positiva, dela ficar nas coisas positivas. E isto elimina qualquer tipo de pesadelo. Porque se você tem a mente positiva, o corpo adormecendo, você vai para aquele nível mental. E lá não existe pesadelos. Pesadelos são coisas do plano astral. E uma pessoa diz que sente como se faltasse uma parte dela. Sinto-me muito perdida e desamparada. E o que fazer para eliminar isso? Então, está faltando que você peça mais luz e mais guiança à sua alma. À medida que for pedindo que a alma lhe guie, à medida que for se habituando a pedir que seja guiado, vai desaparecer isto de sentir que falta uma parte sua. O que falta é essa ligação. E como se renasce na mesma encarnação? Quando é que nos sentimos renascidos? Se a nossa prioridade é fazer o alinhamento com a alma e com a hierarquia, nos sentimos renascer. Não precisa morrer para renascer, não. Se você mantém como prioridade esse alinhamento, se você mantém como prioridade esta devoção à hierarquia e essa aspiração a contatá-la, nisso está a sua renovação e o seu renascimento. E também podemos nos sentir renascidos na mesma encarnação quando estamos buscando ser melhores. Quando estamos buscando, num certo sentido, a perfeição. Então, quando a gente está sempre nesta busca de melhorar, tudo parece novo. Porque quando estamos na busca de melhorar, nosso ponto de vista se altera, nosso ponto de vista se sutiliza, se interioriza, e aí tudo é novo. Aparentemente as coisas são as mesmas, mas nós as vemos diferentes. E também sentimos que estamos renascendo é quando não desperdiçamos energias. O desperdício da energia, principalmente de fala, de pensamento, de emoções, quando desperdiçamos energias, nós vamos nos sentindo enfraquecidos e não renascidos. Mas isso de ter como prioridade o alinhamento com a alma é isto que nos mantém vivos e sempre renascendo, sempre revivendo. E uma pessoa diz que, refletindo sobre as relações, veio-me de indagar o que seria a amizade. O que nós chamamos de amizade é algo da personalidade. Então, quando a personalidade afina com a outra, quando existe coincidência de intenções, então surge a amizade. E a amizade termina quando isto termina. De forma que a amizade é uma coisa humana e muito efêmera, num certo sentido ilusória. Agora, durante as amizades, nós podemos ir nos preparando para um outro tipo de relação, que é a relação do amor. E o amor não é da personalidade, amizade sim. Amizade varia de acordo com as nossas reações e varia de acordo com o que o outro nos faz. O amor não. O amor é da alma e quando ele é percebido, vê-se que ele é para tudo e para todos. De forma que o amor não muda. Porque o amor não está no plano da mente, o amor não está no plano das emoções e nem no etérico físico, a sua fonte. Sua fonte está na alma. E a alma é amor. De forma que todos nós somos amor. A questão é isto emergir. É isto ter oportunidade de se exteriorizar. E quando isto emerge, a amizade é algo que desaparece completamente da nossa constituição. Não há lugar para amizade alguma quando existe amor. A amizade é condicionada e o amor não. Os seres humanos conhecem muito a amizade, mas muito pouco o amor. E por que os animais têm karma se eles não têm consciência? O reino animal, como um todo, é que tem karma. Então todos os animais, mesmo que não sejam ainda individualizados, participam daquele karma. E o karma do reino animal é um karma considerável por causa da violência. Então, esse karma da violência é dividido por todos os animais, proporcionalmente. E uma pessoa nos enviou um trecho do I Ching e está pedindo para nós darmos um exemplo prático da sua aplicação. Esse trecho fala da qualidade misteriosa. E segundo o I Ching, essa qualidade misteriosa é aquilo que dá vida sem reclamar nenhuma posse. É aquilo que beneficia sem exigir gratidão. E é aquilo que comanda, mas que não exerce autoridade. Esta é a frase, não é, que mandaram, qualidade misteriosa. Um exemplo disso, um exemplo desta qualidade, é aquilo que nós reconhecemos na entidade Figueira. Porque Figueira é uma entidade, não? Antes de ser um centro espiritual aqui. Então, essa qualidade misteriosa, ela é vista nesta entidade. Por exemplo, aquilo que dá vida não reclama nenhuma posse. Isto é do I Ching, não? Em Figueira, a pessoa não tem compromisso algum de permanecer aqui. Então não há posse sobre os indivíduos. A outra qualidade, beneficia, mas não exige gratidão. Então, nesta entidade, a gratidão é proporcional à compreensão. Não tem nada o que exigir. Isto é segundo a compreensão do indivíduo. E na qualidade misteriosa, comanda, mas não exerce autoridade. Sim, comanda é no sentido de coordenar forças externas para que a energia interna possa fluir. Isto é o que é chamado de comando no I Ching. Então, na entidade Figueira, se coordena forças externas para que a energia interna possa fluir. Isto é o comando que não exerce autoridade. Isto é uma forma de interpretar esta frase do I Ching e de aplicá-la. E o que significa, pergunta uma pessoa, a queda de um espelho? O quarto estava fechado, eram 4 horas da manhã, não havia movimento na casa e o espelho caiu. A queda de um espelho pode significar algo que se rompe no plano das aparências, porque espelho está ligado à aparência. Então, um espelho que cai ou que quebra é algo que se rompeu no plano das aparências. E como me livrar de pensamentos e sentimentos que insistem há muitos anos e que não consigo removê-los? Então, quando estão muito arraigados, nós desenvolvemos a mente, estudamos coisas, procuramos desenvolver a mente. Porque com a mente desenvolvida, essa cristalização vai se desestabilizando. Então, a cristalização do pensamento e dos sentimentos vai ficando abalada se a mente evolui. E outra pessoa pergunta que muitos seguem o caminho, mas não conseguem ser regulares, não conseguem ser constantes. Como superar isto? O caminho evolutivo vai por etapas. E cada etapa tem a sua energia. No início, a energia de cada etapa tem que penetrar no ser, tem que ser assimilada. O ser tem que incorporar estas energias. E aí começa outra etapa. Então, enquanto são as energias que estão trabalhando, parece que a pessoa não está sendo constante. Mas pode ser que ela esteja sendo trabalhada internamente. E quando terminar aquele trabalho interno, daquela etapa, aí ela retoma. Isto é no início, né? Quando a gente está no preparatório e é principiante. Porque a uma certa altura, quando você entrou no caminho, não há outra coisa para fazer, não há outra coisa que ser. Mas isso é mais adiante, é quando a gente já está num outro ponto. E aí não importa mais nada, importa só o caminhar e pronto. E aconteça o que acontecer, seja isso, seja aquilo, mesmo que você morra, você continua. Mas isto é uma etapa mais madura. Todos chegam lá. E aqui uma pessoa diz que, pela Igreja Católica, escolhe-se um padrinho e uma madrinha para serem responsáveis por uma criança no momento do batismo. E que quando na ausência dos pais, os padrinhos assumem esta criança. Como isso é visto atualmente? Certas regras e certos costumes foram sugeridos e implantados em outras épocas. Hoje, por exemplo, que nós estamos sendo cuidados e inspirados pelas naves e pelos irmãos maiores, isto é uma espécie de batismo. Então, a cada impulso que nós recebemos, a cada emissão por parte de consciências maiores que assimilamos, isto é chamado de um batismo. Vocês podem ver naquele livro Sinais de Contato, tem até um capítulo sobre isso, que esclarece bastante. Este assunto do batismo aqui no plano físico, dos padrinhos e das madrinhas, isso é uma coisa de outra época. O fato externo. Agora, o fato interior, isto é válido ainda hoje. Porque, eventualmente, pelo menos naquilo que está escrito em Sinais de Contato, quando se recebe um impulso muito forte de uma nave, ou quando há um trabalho feito entre a hierarquia e nós, é preciso sempre um intermediário. Um intermediário para que os nossos corpos, ou nosso ser, possa receber aquele impulso sem superestimulação. Então é necessário um intermediário. Isto é o que antigamente se chamava de padrinho. Claro que um padrinho e uma madrinha antigamente tinham sentido, porque ali também estavam servindo como intermediários, independentemente do que se dizia conscientemente. Agora, hoje, os nossos padrinhos, quando há esses impulsos, esses padrinhos podem não ser conhecidos, podem não ser vistos, podem estar desencarnados, e são seres que estão coligados conosco internamente. São seres que estão karmicamente coligados conosco. Ou por um passado de serviço juntos, ou porque houve qualquer outro tipo de ligação, qualquer outro tipo de união, e que agora o ser, estando em outros níveis de consciência, estando já participando de uma vida extraterrestre, tem sempre aquela tarefa de estar nos ajudando, estar nos conduzindo para que a gente se integre nesta vida mais abundante, para que a gente se integre nesta vida mais universal. Então aí a gente diz que são padrinhos. Esse que é intermediário, ele deve já ter passado por aquele processo que o iniciando está passando e deve ter uma estrutura espiritual, inclusive, que possa suportar a energia que está sendo emitida. Ele deve poder suportar, deve poder adaptar e passar para o iniciando, se ele não puder receber diretamente. Isto hoje é um fato completamente oculto, porque quando nós estamos sendo estimulados, na maioria dos casos não percebemos e nem sabemos do que se trata. Bom, na partilha de ontem, quando se leu um pensamento de Yogananda, foi dito que nós não sabíamos o que foi Yogananda, que nós consideramos Yogananda pela sua aparência. E a pessoa está perguntando sobre isso. Todos os seres que são servidores do mundo, como Yogananda era um servidor do mundo, não? Quando os seres servidores do mundo encarnam, eles tomam um corpo que possa corresponder ou ajudar mais ao seu trabalho. Muitas vezes aquele corpo não corresponde à consciência do indivíduo que está ali, mas é o que mais ajudava a ele fazer o trabalho. Então, um ser a serviço pode estar ocupando um corpo adequado para a cultura daqueles aos quais ele vai falar, aqueles aos quais ele vai transmitir o ensinamento. Um corpo que esteja normal, dentro de um certo meio social, não é? E dentro da energia também que o ser vai manifestar. Deve ser um corpo que possa suportar aquela energia e transmiti-la, e no transmiti-la ajudar aqueles que tiverem que receber. Agora, muitas vezes, pode um ser mais avançado estar dentro de um corpo que não facilite tanto, porque pode ter restado um pouco do karma físico em arquivo e que naquela encarnação está sendo transformado. Agora, a propósito disto, uma pessoa transcreveu uma frase do livro Mais Luz no Horizonte, que está na página 29 e 30. Esta frase diz, está falando a respeito dos grandes seres que protegem ou que servem à humanidade. A frase diz, esses seres que protegem a humanidade não são muito numerosos, porque a maioria deles prossegue seu caminho superior à medida que seus lugares possam ser ocupados. Isto é, todos esses seres que servem à humanidade, no momento em que eles possam ser substituídos por alguém, eles ficam liberados de fazer um trabalho maior. Isto é que o livro está falando, em outras palavras. Então, um Yogananda, por exemplo, vem com uma determinada tarefa e no cumprir aquela tarefa vai criando karma. Como no caso dele, desenvolveu um karma até com uma nação inteira, né? Quando mudou para a América. Então aquele karma vai se ampliando. E é um karma positivo. E para ele ser liberado, liberado e prosseguir um outro caminho, um caminho superior, além daquilo tudo que ele estava trabalhando quando esteve aqui. Para ele poder ficar realmente liberto de tudo aquilo e trabalhar um outro ponto, precisa que alguém, aqueles que se chamam discípulos, que estão se preparando, os postulantes, enfim, precisa que alguém desenvolva e tome aquele lugar, tome aquela posição. Porque aqui não importam as pessoas, não importam os nomes, não importam os seres. Aqui importam as posições dentro da hierarquia. Então existem posições dentro do serviço. E para que cada um de nós possa estar na posição seguinte, que é um serviço mais amplo, que é um serviço mais profundo, precisa que alguém tome a posição dele. Então aqui existe uma espécie de corrente, existe uma espécie de fluência. Então nós temos, dentro da lei espiritual, uma certa responsabilidade de liberar aqueles que estão nos ajudando. Porque nós temos que estar naquele lugar e ajudando outros, e aquele passar para um outro tipo de ajuda. Para nós podermos cumprir esta lei, que está na lei do serviço, isto é, para nós podermos cumprir isto, de nos colocarmos no lugar de quem está nos ajudando, para que aquele possa ajudar mais num outro plano, para isso é preciso que a gente tenha conseguido unidade no próprio ser. Porque não se pode estar ajudando os outros ou ajudando o mundo se a gente é um desarticulado. Então é preciso, primeiro, a unidade no próprio ser. Isto é, no próprio ser não haver desunião entre as partes daquele ser. Agora, se chega a isso, é com uma entrega incondicional ao serviço. Isto é, a nossa prioridade deve ser o serviço ao mundo. A nossa entrega deve ser trabalhada gradualmente até que ela se torne incondicional. Porque senão o ego não fica controlado. E com o ego descontrolado, nós podemos servir até certo ponto, mas outras coisas não podemos assumir. Então isto tudo é um caminho, isto tudo é uma escola. Então é necessária a entrega incondicional, numa certa etapa, e para isso o ego precisa já estar controlado. E aí com a entrega incondicional, nós vamos conseguir essa unidade dentro do próprio ser. São etapas. E aí podemos então estar em condições de ir assumindo posições e liberando outros para assumirem outras posições. E aqui um colaborador está tentando, no sentido de ajudar o trabalho, está tentando criar o organograma de Figueira. E claro que está encontrando dificuldade, né? Que você segurar a Figueira assim no organograma não é coisa muito simples. Inclusive, ela apresentou um organograma no qual existem todos os setores, como os setores estão relacionados, etc. E ela então pede ajuda para nós irmos esclarecendo e desenvolvendo esse ponto. Antes de nós tentarmos organizar a nossa vida externa, nós teríamos que considerar a Figueira interna. Considerar a Figueira interna, procurarmos nos coligar com esta Figueira interna, porque aí vamos ter uma luz, vamos ter uma energia para ir desenvolvendo o dia a dia. E claro que à medida que nós vamos nos conectando com a Figueira interna, que é uma entidade, que não é um ser, não é uma diretoria, não é um organograma, não é um grupo. Essa Figueira interna é uma entidade, é algo que está coligado com um arquétipo. Então não é um ser, é uma entidade num plano muito interno e que está coligado com um certo aspecto e com um certo arquétipo da vida, do desenvolvimento da vida e da consciência em fases posteriores desta civilização e da Terra. E essa entidade tem sete grandes mônadas que estão coligadas e que fazem parte da sua aura, porque existe um karma entre mônadas e, no caso de Figueira, são sete mônadas coligadas com esta entidade. E estas sete mônadas coligadas com a entidade Figueira, estas sete mônadas têm uma relação muito estável com os sete centros planetários que nós conhecemos. Então Figueira é isto, é esta entidade coligada com estas sete mônadas e elas conectadas com sete centros planetários. Agora, isto, para manifestar aqui no plano físico, na vida externa, isto usa a cura, o estudo, o retiro e a vigília e a hospedagem. Hospedagem no centro de comunicação, de inclusão, de harmonia, de unidade. Então esta Figueira interna, para se manifestar, ela é cura, estudo, retiro e vigília e hospedagem. Aqueles que estão coligados com a Figueira externa estão se ocupando, ou estão na aura, ou estão trabalhando dentro da energia da cura, curando ou sendo curados, ajudando, organizando, dentro do âmbito da cura, ou do estudo, ou do retiro e da vigília, ou na hospedagem. Isto é, são aqueles que estão vivendo estas coisas. Porque se não estiver vivendo, não se pode dizer que seja um membro da figueira externa. Precisa estar vivendo a cura, o estudo, o retiro e a vigília e esta hospedagem, no sentido de unidade, já se falou, não? Agora, desta energia de cura da figueira externa, surge Associação Abrigo, os Cânticos e os Reinos. Bom, mais impessoal não se pode ser, né? Porque se nós ficarmos pondo nomes, isto vira a vida comum. Então, deste setor cura, desta manifestação de cura, sai Associação Abrigo, os Cânticos e o Trabalho com os Reinos. Do estudo, sai Associação Irdim. Do retiro e da vigília, saem os grupos orantes, que são muitos hoje pelo planeta. E da hospedagem deste sentido de unidade realizado, daí sai o grupo semente. Então vou repetir o que é a figueira externa. Cura, estudo, retiro, vigília e hospedagem. Da cura sai Associação Abrigo, Cânticos e Reinos. Do estudo sai Associação Irdim. Retiro e vigília sai grupos orantes. E da hospedagem sai o grupo semente. Então isto é a figueira externa. Agora, isto se prolonga, esta figueira externa se prolonga especificamente em São Paulo, porque São Paulo é um centro energético importante para a nação. Um outro prolongamento está em Belo Horizonte, que é um lugar também energético bastante diferente de São Paulo e muito coligado com a energia de Mirnajá e com outros centros planetários. E um outro prolongamento está na região de São Carlos. Por esses prolongamentos, deveriam transitar, fazendo estágios, aqueles que são chamados para comporem a figueira externa. Em outras palavras, para serem estáveis na figueira externa. Então, para ser estável aqui na figueira externa, segundo este esquema, que não é seguido rigidamente, porque nós estamos em formação, nós estamos a caminho, não? Um dia vamos chegar. Então, para nós sermos estáveis aqui, deveríamos passar um ciclo em São Paulo, um ciclo em Belo Horizonte e um ciclo em São Carlos, trabalhando com os grupos de lá, porque há muitos grupos lá. Grupos de serviço, grupos de trabalho, grupos de estudos, muitos grupos nesses três setores. Então, passando por São Paulo, onde se adquire uma certa postura que lá está implantada, depois passando por Belo Horizonte, onde pode-se treinar certa abertura, e passando por São Carlos, onde se treina estar diante um pouco do desconhecido, porque não se compreende bem o que acontece lá ainda. Então é um treinamento para a gente ficar calmo e tranquilo diante do desconhecido. Então, fazendo este ciclo, nesses três prolongamentos, nós estaríamos em condições de estarmos estáveis aqui. E, estando estáveis aqui, teríamos então que sentir, que perceber, que ver se nós somos da aura da cura, ou se somos da aura do estudo, ou se nos colocamos na aura do retiro e da vigília, ou se estamos na aura da hospedagem, se estamos na aura desse tipo de comunicação. Agora, é fundamental em tudo isso que a nossa prioridade seja o alinhamento. Isso deve ser a prioridade da pessoa. Então, a prioridade dela é se alinhar com os núcleos superiores do próprio ser. Se esta é a prioridade dela, ela está perfeitamente em casa. Em casa, casa muito ampla. E com bastante conexões com outras casas. Então, ali, a pessoa tem que ter como prioridade este alinhamento. Se ela tem outras prioridades, ela vai fazer o preparatório, ela vai fazer a purificação, ela vai fazer os seus próprios exercícios, ela vai buscar, até que ela consiga se reunir em uma prioridade única. É aí que vai começar o processo dela de estar compondo bem conscientemente e bem efetivamente esse organograma. Então, bom trabalho para todos. E todos nós estamos nesse caminho, todos nós estamos incluídos nesta parte do plano evolutivo, não que é representada por Figueira e pela Figueira externa. E cada um de nós está num ponto, cada um de nós tem um certo trabalho já feito, não? Outros menos, outros mais, e todos são muito efetivos em tudo isto. Porque a vida não se dá num único plano de consciência. A vida tem vários planos de consciência. Então, quando se preenche as posições de um grupo de serviço, é claro que há vários níveis de serviço. E dentro de cada nível existem vários subníveis. E nós temos que despersonalizar completamente estas coisas, senão não se chega a coisa alguma, e temos que ter a meta. Qual é a meta? Temos que ter a meta. Então, reconhecemos a meta, aquela é uma meta a ser desenvolvida, então é disso que se trata. E cada um vai caminhar para essa meta. E esta pessoa, que é muito sincera, está com certa dificuldade nesse caminho. E ela diz: tenho vivido aqui raras oportunidades e agradeço. Entretanto, me parece que falta muito para eu estar firme no caminho e ajudar mais do que atrapalho. Você vê, uma pessoa honesta. Minha mente ainda está muito perturbada e negativa. Temo por tudo a perder se não resolver logo isto. O que devo fazer para equilibrar? É fundamental que você não queira resolver nada, porque não tem nada que resolver aqui. E mesmo que você tente resolver essa situação, você não vai conseguir, porque isto se resolve é internamente, é dentro do seu ser. Isso vai se resolver em nível do seu eu superior. Não é você que vai resolver aqui feito um comandante. Você não vai comandar nada destas forças. Você vai, no seu interno, entregar isto para o seu ser superior, para o seu ser interno. E vai manter na sua mente a sua meta. Você vai ser fiel à sua meta. E não se preocupe com esse baralho de cartas que é a tua personalidade e os teus corpos. Você fique na sua meta e não vai resolver nada. Você vai entregar e o seu eu superior, o seu eu interno é que vai cuidar disto. Porque ele é que sabe de que ponto de vista ele está vendo a sua situação, de que ponto de vista ele está vendo o plano evolutivo. E ele está ligado com energias, com forças supraconscientes, não? Que a sua personalidade atual não tem conhecimento, que você precisa estar fiel à sua meta, que você deve ter, senão não estaria aqui, e entregar tudo isto para a sua energia interna. Alguém está aqui descrevendo a sua situação vivencial e tudo o que se passa na sua família, e ele está concluindo que tudo o que está acontecendo é o que está me conduzindo pelo meu verdadeiro caminho. Está tudo aqui. Seja o que for que está acontecendo, não importa. É o caminho. E é isso que está te conduzindo para a sua meta. Vamos ver, não? Se, como grupo, nós vamos nos transmigrar, não é? Desses grupos de lamentação, destas coisas humanas de todos, não? Vamos ver se conseguimos nos deslocar destas coisas para irmos compondo esse esquema de energia que tem o seu trabalho a fazer aqui na superfície da Terra. Agora que conhecemos todas essas posições, não é? Vamos então pedir muita luz para ver qual é o nosso verdadeiro lugar e principalmente pedir luz sobre a nossa própria meta, porque cada um deve ver isto consigo. Qual é a minha meta? São várias ou é uma? Isto faz uma diferença muito grande. Ter várias metas e ter uma, isto faz muita diferença. Esse é um ponto bem delicado no nível que nós trabalhamos como grupo evolutivo. E parece que esta pergunta foi respondida com tudo o que se disse, mas a pergunta era a seguinte: como podemos, como grupo, dividir mais as responsabilidades e as tarefas de Figueira de maneira que haja equilíbrio? Pois percebo que isso está concentrado num pequeno grupo. Também parece que muitos se ofertam para as tarefas e para as responsabilidades, mas não há um retorno desse pequeno grupo que se encarrega das tarefas. Se poderíamos esclarecer este assunto. Bom, vamos ver, não é, se desenvolvemos esses pontos todos, não, para evitar estas coisas. Para evitar que pessoas queiram colaborar, queiram entrar mais no trabalho e não consigam. Vamos ver se conseguimos mudar esta situação, se é que ela existe para uns. Acredito que não seja para todos, porque se todos se sentissem assim, isto aqui não existia, não é? Às vezes a gente vê o seu ponto de vista, a gente vê aquilo que está vendo e generaliza. E se aquilo tivesse generalizado, nós não estaríamos aqui. A maioria das coisas a gente não está vendo, por mais que veja o próprio ângulo. A maior parte nunca nós estamos vendo. E se o nosso ângulo é negativo, não pode ser geral, porque senão não estaríamos aqui. Então nós temos que nos trabalhar, temos que nos trabalhar, temos que estar muito na busca desta essência interna, desta luz interna, não é? Que é para não haver esses desencontros de alguém querer trabalhar e não poder. Isso tudo é ignorância da energia por parte de quem está implicado. Se existe aí um nó, um núcleo, isto é ignorância da energia. Então nós temos que pedir luz, precisamos nos abrir para a cura, para o estudo, para o retiro e para a união. Isto é um caminho. Cada um está num ponto. É assim mesmo isso. Isso não é nada demais. Isto é assim mesmo. Isto aqui não é Vênus, não é Mercúrio, não é Saturno, não é Júpiter. Isto chama-se planeta Terra. E este é o ponto da humanidade deste planeta. E nós temos que humildemente reconhecer isto, encontrar isto dentro de nós e ajudarmos o planeta e colaborarmos com o planeta. Porque aqui há vários reinos em prova. Temos neste planeta a referência, que é o reino vegetal. O reino vegetal foi o que mais correspondeu ao plano evolutivo para a Terra até hoje. Então nós temos neste planeta uma grande referência, que é o reino vegetal. Olhe para o reino vegetal e você vai se sentir muito estimulado, porque aquilo é uma referência para todos os outros reinos. E vamos prosseguir.